Está, é assim. Então.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada. Cumprimento todos os colegas deputados e os nossos serviços também. Eu creio que em relação ao plano de recuperação das aprendizagens, que já terá havido votação na reunião de 2 de maio e que já teria ficado aprovado, o que estava agora em causa eram de regias.
Sim, sim.
Relativamente aos grupos de trabalho...
Desculpa, mas não chegou a ser aprovado.
Eu julgo que...
Ficou... Não, não ficou. Eu, se não, eu tinha chamado a atenção. Não chegou a ser aprovado.
Não, aqui vamos reequacionar outra vez.
Sim,
essas
foi
questões.
Isso. Pronto. Foi aprovado, foi só.
Foi votado, foi posto a votação.
Não foi posto a votação sequer.
Foi posto a votação.
Sim, mas não chegou a concluir a votação.
Não houve acordo.
Não houve, e não a concluiu, não é?
Eu peço desculpa, não quero de forma alguma colocar em causa o que a Sra. Deputada Rosário Gamboa, mas pela nossa percepção e pelo que tivemos a ver. Teria havido votação, sim, votámos a favor com a abstenção do PS, mas não sei se é viável aos serviços confirmarem.
É isso que está na ata.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, não queria estar a atrasar na reunião e muito menos a desmentir a Sra. Deputada, que estou completamente de acordo. Houve sim.
Sim,
só que depois, quando começou a haver problemas, não é? Nós temos, a senhora Presidente disse que íamos reequacionar as questões todas, não é?
do grupo de trabalho.
Disso.
É verdade.
Porque senão eu tinha tomado outra posição.
Houve votação, exato, com a abstenção do PS, é verdade. Ficámos de reequacionar hoje a questão dos grupos de trabalho novamente e é isso que estamos a fazer. Então, o grupo parlamentar do Partido Socialista propõe o RGES apenas e o plano... de recuperação das aprendizagens, não? Só o Parlamento de Jovens e o RGES. O Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, eu pedi-lhe aqui só mais um minuto, porque a minha companheira Germana foi aqui só verificar uma situação. Se pudéssemos avançar para conferências
então,
e audições...
Eu propunha que passássemos ao ponto 2. Isso, pode
Obrigada.
Ser. Apreciação das propostas para o plano de atividades da primeira sessão legislativa... temos aqui proposta de eventos, porque de resto as audições aos membros do governo, etc., e tudo isso já ficou definido e decorre muito, muitas dessas matérias decorrem do regimento, mas vamos então agora procurar aqui um consenso sobre os outros eventos. Nos outros eventos nós podemos realizar conferências, seminários, audições públicas. Bom, então, há aqui várias propostas que nos chegaram e os serviços da Comissão fizeram aqui uma elencagem das propostas que nos chegaram, dos temas, não é? Bom, e eu coloco à consideração dos grupos parlamentares o seguinte. Nós podemos decidir já... que temos uma conferência ou duas conferências ou uma audição pública ou duas audições públicas e definir já o tema, ou então aprovar uma formulação mais genérica do género a Comissão prevê realizar conferências ou colóquios sobre temas da atualidade política nas áreas da sua competência, nomeadamente, e podemos indicar um ou outro, mas não fechando já o tema, porque se os grupos parlamentares não se sentirem já capazes de, com clareza, definir quais são os temas que poderão ser prioritários nesta primeira sessão legislativa, também não é, nós podemos deixar esta formulação mais genérica e depois decidimos os temas. Não vamos estar a atrasar a aprovação do plano de atividades por causa desta questão. Nós certamente teremos interesse em fazer alguma audição pública, algumas conferências ou alguns seminários ou colóquios, ou como lhe entendermos chamar, mas poderemos não fechar os temas. Eu perguntava se, do diálogo que existiu entre os grupos parlamentares, há algum consenso sobre temas para conferências, para seminários, para audições públicas? O que é que tem a dizer para tentarmos, pelo menos, ficar com alguma coisa definida a este nível? Obrigada.
Bem, muito obrigada, Sra. Presidente. Conferências, nós temos, e também peço ao Chega que confirme sobre o que nós fomos conversando. Nós, de acordo com a proposta do PS e do Chega, o PSD acompanha para que façamos uma conferência sobre uma escola pública de qualidade na vertente da valorização dos profissionais de educação, desafios presentes e futuros. E também acompanhamos o PS, aliás era a nossa proposta inicial, de fazermos uma segunda conferência como a escola como comunidade inclusiva, ou seja, no âmbito da educação inclusiva. Pese embora o terceiro ponto que o PS propõe também é muito pertinente, mas eventualmente começarmos por aqui e pronto, exatamente, exatamente. Duas conferências, uma sobre a valorização dos profissionais da educação e outra sobre a educação inclusiva. Quero que acrescente já também em relação ao PSD.
Só pedia aos grupos parlamentares, o PS está de acordo com esta proposta? Estamos a falar só em conferências.
Outra. Gostava só de dizer uma coisa acerca do anterior grupo de trabalho, porque estão à espera para se pronunciarem. Assim, sobre o plano de recuperação das aprendizagens, não temos nada contra o tema.
Nós voltamos já lá, se me permite. Pronto, está bem, então, senhora deputada Rosário Gamboa? Okay, vamos obrigada. Agora então ver as atividades e depois voltamos aos grupos de trabalho. Sim. Está bem? Então, sobre as conferências, o PS aceita estes dois temas? Sim. O Chega aceita estes dois temas?
Sim, sim, portanto, relativamente à valorização dos profissionais de educação, sim. Tínhamos na mesa também a integração dos alunos estrangeiros no sistema educativo. No entanto, pode sim integrar-se, embora que não sei como conferência ao juntar estes dois assuntos, portanto, escola inclusiva e escola integradora, não sei se será demasiado. Gostaríamos de ver, se calhar, este assunto dos alunos, da integração dos alunos estrangeiros, visto, se calhar, de uma forma em separado, seja num seminário, para auscultar, talvez, esta problemática, porque achamos que realmente é pertinente. Gostaríamos também de deixar ainda uma outra nota que consideramos que é importante, que é o que diz respeito à indisciplina e violência em contexto escolar. Achamos que é algo que também está, portanto, é muito pertinente. Ou conferência ou seminário seria algo, mas também poderemos ponderar, se considerarmos que há muitas iniciativas para esta primeira sessão, deixar isto para uma segunda sessão. Portanto, não é algo que será determinante para nós, mas acho que é um assunto importante a ficar, portanto, a colocar-se em cima da mesa. Mas sim, estamos receptivos à valorização dos profissionais de educação, à educação inclusiva, mas também à integração dos alunos estrangeiros no sistema de ensino. Agora deixo à consideração se seria numa conferência ou num seminário.
Obrigada,
Sra.
Deputada Maria José Guiar. Estávamos aqui a ver que a proposta da indisciplina e violência escolar era comum ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Grupo Parlamentar do PSD. Poder-se-ia pensar no formato de conferência, seminário ou audição pública e poderia ser uma outra atividade. Vamos ver primeiro sobre as audições públicas, o que é que os grupos pensaram. Quem quer pronunciar-se primeiro sobre as audições públicas?
Presidente, só a pergunta. Relativamente às conferências, ficaram aquelas duas e agora estamos nas audiências. Audiências que posso... Consideramos que os dois temas que estão de conferência, as conferências pressupõem uma dimensão parlamentar e que procuram trabalhar um tema abrangente, não é? E por isso achamos que estes dois temas que aqui estão, em particular a escola inclusiva, as questões da indisciplina e outras questões que têm a ver com o tipo de população que lá está, no nosso entendimento, cabem dentro disso, é só questão depois de se organizarem, na questão da inclusão. Relativamente às audições públicas, nós entendemos que há aqui dois temas que gostaríamos que fossem audições, e até abrimos o leque de algumas entidades já a contactar, que nos pareciam que são temas importantes, até porque estão relacionados, por exemplo, com o grande tema que vamos ter aqui. Se a valorização da escola pública tem a ver com aquilo, com a maior parte daquilo que tem sido a agenda política que tem entrado, não só a agenda política pública, como também aqui na Assembleia, que é a valorização, os profissionais da educação, os desafios que faz. Nós também entendemos que, em relação às audições públicas, o tema da descentralização de competências e a audição da Associação Nacional de Municípios, agrupamento de escolas, é algo que tinha muito interesse em ser acompanhado e monitorizado, porque é uma área muito importante. Também propusemos, como audições, agora já não no âmbito do ensino básico e secundário, propusemos algo que tem a ver com o emprego científico. O emprego científico é uma das questões que também até já começamos a ter aqui algumas iniciativas que chegaram à Assembleia e que nos parece que era bastante importante analisarmos esta questão. E mais nada.
A senhora deputada Rosário Gamboa, a senhora deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria colocar à sua consideração, se me permite, que pudéssemos agora analisar a questão do Grupo de Trabalho do RGES, porque depois está relacionado com aquilo que nós vamos dizer também aqui na proposta de audições públicas. Posso?
Muito bem, então vamos voltar, nós daqui a pouco perdemos-nos aqui nestes caminhos. Vamos então voltar ao ponto 1 de novo. Só queria deixar o seguinte, sobre a proposta da senhora deputada Maria José Aguiar, da questão da inclusão ou da integração dos alunos estrangeiros no nosso sistema educativo. Curiosamente, ontem, no Parlamento dos Jovens do Ensino Básico, um dos pontos da recomendação que os alunos deixaram ao Parlamento é precisamente melhorar, criar mecanismos de integração dos alunos estrangeiros no sistema educativo português, nomeadamente com o reforço de aulas de português para que eles desenvolvam rapidamente a competência linguística e comunicativa, e, portanto, os próprios alunos sentem que os seus colegas estrangeiros que ingressam no sistema educativo nacional têm muitas dificuldades. Eles até apresentaram uma proposta que era a da criação do ano zero, quando um aluno vinha do estrangeiro ter uma espécie de anos eram que não tinha nada do ponto de vista curricular, exceto atividades da expressão e a componente linguística, da aprendizagem intensiva da língua portuguesa. Portanto, esta é uma temática à qual nós não podemos fugir, porque cria muitas dificuldades aos alunos que ingressam no sistema educativo e eu julgo que a legislação ainda não está preparada para acolher convenientemente esses alunos, e também é uma área que nos deve preocupar, porque inclusivamente traduziu-se na preocupação dos seus colegas. A recomendação ainda não nos chegou, pois não, mas eles ficaram de nos fazer chegar a recomendação a nós, à 8ª Comissão e ao Presidente da Assembleia da República, que depois analisaremos cuidadosamente as propostas deles, mas estão a ver que é uma problemática que até preocupa os jovens, portanto não poderemos fugir dela. Então, regressando agora aos grupos de trabalho, pedi então ao Sr. Deputado Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço a todos estes minutinhos para que pudéssemos ainda esclarecer aqui uma dúvida. Portanto, conforme todos os presentes saberão, na última reunião já falámos sobre isso, o PSD concorda que a revisão do RGES é urgentíssima de fazer e na altura propusemos que eventualmente pudesse ser na segunda sessão legislativa, embora o PS e creio que estava outro grupo parlamentar, creio que a IEL que estaria a propor que fosse iniciado já o trabalho com este tema. E nós, obviamente, discutimos no grupo parlamentar como é que poderíamos acompanhar ou não acompanhar esta proposta, mas gostávamos de tirar aqui uma dúvida que será preponderante para a nossa posição, que é, portanto, como todos sabemos, já houve uma comissão, um trabalho de uma comissão que se debruçou sobre este assunto e que efetuou um relatório. E, portanto, no nosso entendimento, neste momento, cabe ao Governo apresentar um projeto de lei sobre aquilo que foi o relatório desta comissão. Portanto, em termos regulamentares, seria por aqui o caminho, daí que nós tivéssemos considerado que nesta fase, pedindo ao Governo, aguardaríamos o que o Governo dissesse e nós a seguir trabalharíamos antes do Governo apoiar. Portanto, no fundo, suportados na proposta que o Governo nos vai enviar também a todos. E, portanto, era neste intuito. De qualquer forma, se esclarecido este ponto, não estamos nada que deixemos de analisar o regimento. Portanto, se talvez a senhora deputada Rosário Gamboa possa dar aqui algum esclarecimento sobre porquê começar já com este trabalho quando já existe um relatório feito por uma comissão e agora compete ao Governo, mais ou menos.
E que isso me permitiu, e até vou dizer uma coisa particular. Eu tenho acompanhado este assunto porque sou membro externo de alguns conselhos gerais. e tenho, em particular no caso da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tenho representado o Dr. Miguel Poiás Maduro na maior parte das iniciativas que têm a ver com a revisão de regiões. Isto é um assunto que preocupa toda a gente e neste momento está-se a trabalhar isso, fundamentalmente, desde sempre, ao nível dos Conselhos Gerais. Porquê? O relatório que foi feito por Sr. Alberto Amaral e foi feito um relatório encomendado por o Governo, que fez uma coisa bastante bem feita, no meu ponto de vista, que foi elencar um conjunto de reorganizar as questões. O relatório é muito denso, eu não sei se são 600 páginas, mas se não são 600, são 400. E a Comissão de Acompanhamento, coordenada por Sr. Professor Alberto Amaral, organizou de acordo com diferentes conteúdos em diferentes áreas. Mas isso não basta. Nós o que temos que fazer neste momento é pegar naquilo que entendemos, eu posso ter uma opinião diferente dos outros, não é? Que são os pontos-chave e críticos que estão no RGES. Por exemplo, sei que o Conselho de Reitores, onde eu tenho participado, tem-se voltado fundamentalmente para as questões da composição do Conselho Geral, da eleição do reitor ou da eleição do presidente, a cooptação dos membros. Há um conjunto de questões e há outras mais importantes ainda, no meu ponto de vista, que tem a ver com a autonomia das instituições de ensino superior, onde é que ela é, onde é que se exerce. Julgo que a Gabriela Canavilhas sabe disto muito bem, não é? Pronto. Por isso, há um conjunto de posições que nós temos que nos informar, ouvir, fazer, e estarmos preparados para quando vier uma proposta do Governo, também termos alguma base de conhecimento e partilhada entre nós todos sobre esta matéria. É evidente que o PS, se não aceitarem este grupo de trabalho, nós faremos o nosso trabalho sozinho. Mas não era essa a ideia, era a ideia de que o trabalho pudesse ser feito em comissão, não é? Porque é um assunto crucial. É na base do RGES que depois se vai estruturar ou reestruturar, conforme se entender, todas as linhas de políticas do ensino superior, que vai desde os quadros, ao financiamento, à organização, aos serviços sociais, à investigação, aquilo vem por ali abaixo, em pirâmide, não é? Por isso, acho que era muito importante, não temos que ser, não estou, o Governo vai apresentar uma proposta e bem, é a sua competência, não é? Mas não significa que a Assembleia Legislativa não tenha uma reflexão sobre esta matéria e tenha as suas próprias também ideias que depois, juntamente com as do Governo, vão ser aqui discutidas.
Eu, se me permitem, a questão que eu coloco aos grupos parlamentares é apenas esta. Naturalmente são questões de extrema relevância e a questão que eu coloco é: justifica-se a criação de um grupo de trabalho para debater especificamente essas temáticas ou justifica-se, como disse o PCP na anterior reunião e isso foi subscrito pelo CDS, ou justifica-se, dada a relevância das matérias que vão ser alvo de alteração, justifica-se que essa discussão se faça no plenário da Comissão? Portanto, era esta a reflexão que eu gostaria que os grupos parlamentares aqui partilhassem.
Mas o facto de existir um grupo de trabalho que já tinha sido considerado relevante na anterior legislatura, porque o grupo de trabalho já existia, nós agora é que o vamos extinguir nesta legislatura, porque já existia. Existia um grupo de trabalho sobre esta matéria, o que significava que na anterior legislatura toda a gente considerou importante. É evidente que aquilo que for o trabalho do grupo, a matéria do grupo de trabalho, que irá recolhendo opiniões, fazendo audições, não significa que o assunto não venha também a plenário. O facto de existir um grupo de... desculpem. Era isso que eu queria dizer. Ao plenário da Comissão, virá naturalmente ao plenário da Comissão. Uma coisa não é... Eu compreendo e respeito, e até lhe digo mais, admiro a capacidade que alguns grupos políticos têm dificuldades por o número de deputados que têm a fazer circular, daí que muitas vezes não têm capacidade depois de ter alguém no grupo de trabalho. Mas nós iremos fazer um trabalho cooperativo como até agora foi feito.
Posso? A Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, em função dos esclarecimentos e do debate que temos tido aqui sobre esta temática, é óbvio que, conforme eu disse desde a primeira hora, nós não estamos contra a Constituição, achávamos que poderia ser um pouquinho mais tarde, mas compreendo perfeitamente e agradeço também as palavras da senhora deputada Rosário Gamboa. Portanto, está, no fundo, houve um trabalho de uma comissão que foi desenvolvido, onde também teve a nossa deputada Ana Gabriela Cavilhas e que tem acompanhado a temática, mas, do que depreendo, haverão ainda outros assuntos que poderão ser perfeitamente ainda analisados em termos desta contextualização de um grupo de trabalho parlamentar na nossa comissão, que possa até ajudar a identificar pontos que ainda não estão abrangidos no relatório ou que, de alguma forma, agora já terão uma preponderância mais importante, passa a redundância, mas deixava aqui também que pudéssemos aqui, de alguma forma, fazer um contributo coletivo de criarmos este grupo no intuito de fazer esta revisão junto com o relatório da Comissão, sei lá, até final do ano civil, por exemplo, e que fôssemos identificando se há audições que nós temos que solicitar a que venham todos aqui para responder a algumas alíneas que estão identificadas, se há outros pontos de urgência que podemos pedir contributos por escrito a várias entidades, se há outras que devem ser em comissão e não em grupo de trabalho, e trazermos esta proposta depois, se todos os partidos concordassem, obviamente, de trazer aqui esta comissão, essa proposta, mas constituía-se o grupo de trabalho, a nossa proposta é que se constitua, formado, e que possamos já também avaliar com o contributo de todos que outros pontos achamos que devem ser também incluídos neste trabalho de revisão do RGES e que a comissão, porventura, possa ainda não ter identificado. Deixo
muito
esta
obrigada.
Proposta coletiva. Sim, sim, sim.
A senhora deputada Maria José Aguiar.
Sim. Obrigada, senhora presidente. É assim, nós consideramos também que realmente é importante fazer esta revisão do RGES. Mas, tendo em conta também e considerando todo o trabalho que foi feito e que não pode ser ignorado, e não está a ser ignorado, não está, concordo que realmente, aliás, o mais importante é trazer este trabalho aqui para a Comissão. Se a ser criado um grupo de trabalho, ok, concordamos que sim, que seja criado, de curta duração, concordo aqui com a senhora deputada Isabel, portanto um grupo de trabalho de uma curta duração, Inês, desculpe, peço desculpa, portanto, se calhar sim, até ao final do ano civil, portanto um grupo de trabalho de curta duração, e depois trazer esse trabalho aqui para a Comissão.
Lembro que estamos a aprovar o plano de atividades para a primeira sessão legislativa, quer dizer que termina em setembro de 2025.
Sim, sim. Sim. Portanto, nós não nos oporemos, tendo em conta estas circunstâncias, que acho que...
Muito bem, obrigada. A senhora deputada Paula Santos pretende manifestar-se sobre a criação de grupos de trabalho. Obrigada.
Senhor Presidente, queria só reiterar aquilo que já tinha dito na outra reunião. Nós consideramos que o espaço por excelência para a discussão das diversas matérias desta Comissão é no plenário da Comissão e, portanto, nós não acompanhamos esta criação e esta multiplicação de grupos de trabalho. São funções e competências desta Comissão e o plenário da Comissão parece-nos que é o espaço mais nobre e queríamos deixar esta nossa opinião.
Sr. Deputado Paulo Núncio, em nome do CDS-PP, estamos ainda a apreciar as propostas de criação de grupos de trabalho, sendo que só o do Parlamento de Jovens é que está certo, porque gerou o consenso. O Sr. Deputado manifestou-se na outra reunião, quer deixar-nos o seu parecer de novo, pergunto se mantém a opinião ou faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Peço desculpa pelo atraso, mas de facto tenho que me revezar por várias comissões e vários outros trabalhos. A dizer que mantemos a posição que expressámos na última reunião, nós entendemos que o Parlamento de Jovens faria todo o sentido continuar relativamente aos outros grupos de trabalho. Pensamos que deve haver um esforço no sentido de priorizar os grupos de trabalho mais importantes e achamos que, em muitos casos, os grupos de trabalho esvaziam o trabalho da própria Comissão e, por isso, a nossa opinião é que, para além do Parlamento de Jovens, todas as outras questões deverão ser, numa primeira linha, discutidas em comissão e não em grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada. Pois, senhores deputados, afinal, mesmo uma semana depois, não conseguimos reunir consenso. Sobre esta matéria, eu digo que também sou sensível àquilo que a senhora deputada Paula Santos e o senhor deputado Paulo Núncio disseram. Há matérias que são, efetivamente, matérias da competência da Comissão e nós não podemos delegá-las num grupo de trabalho apenas. A ser criado o grupo de trabalho, e lembro que o grupo de trabalho pode ser criado a qualquer altura, não tem de ser criado agora, a ser criado qualquer grupo de trabalho, terá de se ver muito bem qual é o objetivo da criação do grupo de trabalho, o seu prazo e a sua missão, digamos assim. Eu coloco à consideração dos grupos parlamentares presentes se deixamos a questão em aberto, submetemos a votação, sendo certo que eu considero que para criarmos um grupo de trabalho que para funcionar devidamente deve ter representação de todas as forças partidárias e havendo duas forças partidárias que não têm disponibilidade para poder participar, ficaria o grupo sem a representação parlamentar total e não me parece que seja correto, deixo à vossa consideração, peço a vossa pronúncia. Da minha parte, eu estaria disponível para adiar esta criação de grupos de trabalho para um momento posterior, se continuarem a entender que é importante e a considerarem que essas matérias e essas discussões podem ser feitas no seio da Comissão. Nós temos as terças-feiras, agora tem havido estes percalços com algumas iniciativas, mas teremos as tardes de terça-feira disponíveis para o trabalho em comissão, quer dizer que temos disponibilidade para ouvir todas as entidades que o pretendamos fazer no âmbito da discussão das matérias e das competências da comissão. Eu tenho algum pejo em deixar grupos de trabalho sem representação parlamentar.
Senhora Presidente, se não era para existir grupos de trabalho, tinha sido uma decisão da comissão e não tínhamos tido duas semanas a discutir este assunto. Não é? Duas semanas a discutir este assunto. Por isso, o que é que o PS entende? O PS já justificou porque é que entende que se trata de um grupo de trabalho, não é de qualquer diploma. É o diploma constitutivo e definidor de tudo o que é ensino superior. E é um trabalho que precisa de ser feito com cuidado e de preferência partilhado. Se é por facto de haver grupos parlamentares, como eu já os disse, compreendo, respeito completamente, que não têm capacidade de estar representados em todos os grupos parlamentares, eu diria o que a Ana Rita Bessa me disse a mim uma vez nesta reunião. Disse-me assim, paciência, não tive votação suficiente para mais alguma coisa. Isto não significa que vão deixar de haver grupos de trabalho ao nível desta Assembleia. Porque a questão não se coloca exclusivamente para a educação. Vai-se colocar para todas as comissões. Isto é, deixa de haver grupos de trabalho na Assembleia. Isto é dois pontos, por isso. Primeiro, estivemos a discutir 15 dias. Segundo, esta questão é uma questão relevante, que significa a não existência de grupos de trabalho. E eu vou querer verificar se é assim que vai acontecer em todas as comissões. A terceira questão, como eu acabei de dizer há bocadinho, além do tema ser profundamente estruturante e relevante, que não significa que o TPS possa fazer o seu trabalho sozinho, entendemos é que o trabalho deve ser feito em comissão. E quando se fala em comissão, o grupo de trabalho, os grupos de trabalho articulam com o plenário da comissão. Não fazem uma caixinha e funcionam sozinhos e ficam entre si com o conhecimento que é feito. Pelo contrário, aliás, recordo que há muitas comissões que fazem audições através de um único deputado piloto que depois reporta as conclusões à comissão. Então, se é assim, nessa altura eu também vou dizer que nas audições, se não estiver lá um representante, que esta colegialidade que é obrigatória deixa de ser, passa a ser obrigatória. Eu não me sinto nada feliz por haver grupos parlamentares que não têm capacidade de estar em todos os grupos de trabalho em todos os momentos. Pelo contrário, não me sinto nada feliz com isso. Agora, não pode isso significar uma limitação ao funcionamento da Assembleia e aquilo que está definido.
Não constitui limitação. Sr. Deputada Rosário Gamboa, Sim, senhora, já passo a palavra à senhora deputada Paula Santos. Eu só queria dizer o seguinte, não era para não haver grupos de trabalho, não foi essa a opinião da Comissão. Eu coloquei à consideração de todos os grupos parlamentares a existência de grupos de trabalho ou não. Pedi que houvesse diálogo no sentido de se procurar um consenso. Não havendo consenso, eu lembro que na primeira Comissão foram criados dois grupos de trabalho, mas foi por unanimidade. E era aquilo que eu pretendia que acontecesse nesta Comissão. Não havendo unanimidade e dois grupos parlamentares, considerando que não têm condições para integrar o grupo de trabalho, não ficariam representadas todas as forças partidárias do Parlamento e não me parece que seja correto e, portanto, por isso é que eu proponho adiar. Em qualquer momento podemos criar qualquer grupo de trabalho se houver um entendimento genérico, mais consensual de que é possível e que é desejável fazê-lo. Senhora deputada.
Oh, Sr. Presidente, eu gostaria só de fazer uma referência, porque acho que há aqui um equívoco. Não há competências que estejam limitadas ou sem ser acompanhadas. Foi criada a Comissão de Educação, a Comissão de Presidentes, a Conferência de Presidentes, peço desculpa, a arrumar em definitivo as competências da Comissão e, creio eu, que tudo o que diz respeito ao ensino superior, as questões de gestão e tudo o resto são competência desta Comissão. Não há nenhum assunto que fique de fora, por isso é uma não questão. A Assembleia organizou-se em comissões permanentes e todas as áreas de intervenção estão previstas no conjunto dessas mesmas comissões. Não há matéria que fique de fora. O que está aqui a colocar é uma outra questão, que é a Comissão não se debruça sobre isso porque vai-se criar um grupo de trabalho que há de realizar, pois, um conjunto de iniciativas ou de atividades em função daquilo que entenderem. Mas as competências estão cá. Nós temos toda a legitimidade para discutir, para aprofundar, para refletir, para convidar quem se entender para se fazer as audições nesta comissão sobre essas matérias.
É verdade.
Eu queria que isto ficasse, claro. Nem acho que seja paciência, porque, de facto, a Assembleia da República tem uma diversidade, uma pluralidade e uma multiplicidade de forças políticas e é isso que espelha, de facto, esta Assembleia da República. E acho que também não se deve avançar num sentido de que, na prática, que não se garantam as condições para que todos possam poder participar, porque nós estamos aqui para participar, para intervir. Agora, que não se crie, é pretextos para que haja determinadas forças políticas pois que não possam, de facto, participar.
Muito bem. Eu deixo à consideração dos grupos. Senhora deputada Inês Barroso, nós não podemos eternizar-nos nesta discussão. Eu pensei que hoje vínhamos já com propostas concretas e com um plano definido, mas não é assim.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu pedia só um minuto da Senhora Deputada Paula, se pudesse ouvir, porque creio que não estava nem o Senhor Deputado Paulo, não, até porque eu acho que o fulcral é que nós não podemos voltar a marcar reuniões à 1:30, que já estamos a prejudicar a nossa comissão novamente. Mas, no fundo, se me permitem, num minuto, antes da vossa entrada do Senhor Deputado do CD, Senhora Deputada do PCP, nós tínhamos aqui alvitrado o seguinte, portanto, nesta reunião deste grupo de trabalho, constituir-se agora este grupo de trabalho, porque há uma comissão, já da anterior legislatura, que apresentou um relatório, conforme a senhora deputada Rosário também já referiu há pouco, e a nossa deputada Ana Gabriela também inclui essa comissão, e, portanto, há um relatório que podemos ir analisar e podemos ainda identificar outros pontos que essa comissão ainda não conseguiu concretizar e que isto seria um primeiro trabalho de levantamento e até de indicação de entidades a ouvir em cada uma destas temáticas, porque pode haver entidades a quem pedimos simplesmente um parecer escrito, outras que queremos ouvir aqui e seria ao grupo de trabalho indicar, por exemplo, quais são as mais relevantes e que devem vir à comissão e as que podem ser ouvidas em grupo de trabalho, mas isso já numa fase posterior. Portanto, tínhamos até alvitrado, até final deste ano civil, até 24, voltarmos a analisar, indicarmos já uma metodologia de trabalho. E isto, obviamente, não desvalorizando a participação de todos, permite que este grupo de trabalho, se houver uma reunião que um dos grupos não possa estar, que deixe pelo menos por escrito aos assessores ou ao grupo de trabalho qual é o seu entendimento relativamente àquilo que vai ser a próxima reunião do grupo de trabalho. Portanto, deixava só este contexto. E sim, realmente, se houver, se adiarmos mais uma vez este grupo de trabalho, não nos parece mal, embora, no fundo, este é o desafio que estava em cima da mesa e que pode, porventura, não ter ficado explícito para todos.
Obrigada. Só para terminarmos, relativamente ao plano de acompanhamento de recuperação das aprendizagens, há consenso? A Sra. Deputada Paula Santos e o Sr. Deputado Paulo Núcio sobre este plano de acompanhamento? Também não. Também não. Tenho a mesma opinião. Muito obrigada.
Sr. Presidente, eu pedi só a palavra pelo seguinte. Aquilo que a Sra. Deputada estava aqui a dizer, não há nada que impeça que isso possa ser feito. O relatório pode ser distribuído por todos os deputados desta comissão. Pode-se até dar um prazo, se algum grupo parlamentar quiser propor mais alguma audição sobre matérias que não estejam espelhadas e devidamente refletidas no trabalho que foi feito anterior. Não há nada que impeça o fazer. Não nos opomos a que isso seja feito. E isso pode ser feito aqui no quadro da comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, deixamos... Sim, Sr. Deputado Paulo.
Não, é muito rapidamente. Eu sou sensível a este argumento que foi agora apresentado, ou seja, o grupo de trabalho vem da legislatura anterior, tem trabalho que não foi completado, e por isso, como eu disse... Foi deputado?
Sim,
e há...
Foi apresentado.
Sim, sim, com certeza.
Pelo Sr. Presidente, peço desculpa. Mas podendo, havendo agora uma nova comissão que possa analisar esse relatório e que possa ver se há outros pontos que também gostaria de propor e se podemos enriquecer também as propostas que já temos ou priorizar aquilo que possa ser neste momento mais importante, acho que era essa.
Bem, por isso, a minha posição inicial tinha sido priorizar os grupos de trabalho, por regra, ser a comissão a tratar dos assuntos e não esvaziá-lo através de criação de inúmeros grupos de trabalho. Somos sensíveis a esta questão que foi colocada, por isso não nos oporemos à criação ou à recriação deste grupo de trabalho, mas de facto eu acho que tem que haver aqui regras e a regra tem que ser o trabalho da comissão, é trabalho da comissão, não deve ser delegado em grupo de trabalho.
Bem. Bom, então, uma vez que não há consenso, eu proponho que pensemos todos outra vez sobre esta matéria, se vale a pena ou não vale a pena criar o grupo de trabalho, ou Sra. se estas matérias, só um bocadinho, senhora deputada, ou se estas matérias ficarão a ser tratadas no foro do plenário da comissão, dado que são competências específicas da comissão de educação. Eu aceito todas as opiniões, mas considero que de facto é fundamental, quando há a criação de um grupo de trabalho, primeiro, que haja um consenso e segundo, que todas as forças partidárias tenham a possibilidade de integrar o grupo de trabalho, porque é óbvio que não é obrigatório, mas também é óbvio que não ficam representadas todas as forças partidárias quando há uma audição, uma audiência, e portanto isso limita a participação desses grupos e também não é respeito pelos outros partidos e considero que não é uma boa prática. Rosário Gamboa, desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu manifestar da parte do Partido Socialista a dissonância com a posição que o Sr. Presidente acabou de tomar, porque entendemos que, tal como procedeu na primeira reunião, que se votou o grupo de trabalho relativamente ao Parlamento Jovem, devia ser esse procedimento que a Sra. Presidente, em nosso entender, devia adotar neste momento.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu compreendo... Sim, Sra. Deputada...
Obrigada, Sra. Presidente. Eu também gostaria de frisar, portanto, nós quando na última reunião fizemos esta votação, e até para o Parlamento de Jovens, e até para a recuperação de aprendizagens, não foi, até poderia ser aprovado por maioria, porque se fosse obrigatoriamente consensual, já estaria regimentalmente no grupo. Os grupos de trabalho, eu recordo, que podem ser constituídos em qualquer altura da sessão legislativa.
Sim, e, portanto, por isso mesmo é que eu digo que isto não é um fechar as portas aos grupos de trabalho.
Tínhamos aprovado inicialmente a recuperação da aprendizagem por maioria, exatamente, com a abstenção do PS, e não nos choca. E também não nos choca que possa haver o GES por maioria e com esta abertura óbvia de todos os grupos, que é fundamental.
Sim, mas, Sra. Deputada, o que se coloca aqui em causa é o seguinte, não é a questão da votação por maioria, é a questão da possibilidade de todos os grupos parlamentares terem presença nesse grupo de trabalho. E há grupos parlamentares que assumiram que não têm capacidade para integrar o grupo de trabalho. O que quer dizer que esses grupos parlamentares não estariam representados nas atividades do grupo de trabalho.
e é isso que nós devemos evitar. Como estão na comissão, estão presentes na comissão, se esta discussão for feita na comissão, todos os grupos parlamentares estarão envolvidos. Parece-me que é uma metodologia mais correta. A assumirmos aqui, no grupo de Parlamento de Jovens, houve consenso, houve unanimidade, muito bem. Se houver unanimidade amanhã na criação de um outro grupo de trabalho, avançaremos sem qualquer problema, mas sobre estes dois grupos não houve unanimidade. Não precisou haver a votação, porque a deputada Paula Santos disse que não estava de acordo. Sim.
Presidente, numa democracia e dentro do que tem sido sempre aquilo que é o procedimento neste Parlamento, as coisas não são decididas por unanimidade. As coisas aqui dentro não são decididas por unanimidade.
Senhora Deputada, permita-me, nós não podemos prolongar esta discussão.
Eu também acho, e a Senhora Presidente está a adiar, mais uma vez, um assunto na qual havia maioria.
Sim, mas eu não estou a encerrar o assunto. Eu não disse que não havia grupos de trabalho. Eu disse que devem todos reponderar, devem todos voltar ao diálogo e ver se se gera algum consenso. Porque esta questão, é verdade que as maiorias decidem, mas também é verdade que nós não podemos inviabilizar a participação de alguns grupos parlamentares que têm menos elementos em grupos de trabalho que nós estejamos a constituir. Nós já sabemos que é muito difícil nós conseguirmos assumir as comissões todas que temos e às vezes até nem são horários sobrepostos, mas se continuarmos a multiplicar além das comissões grupos de trabalho, isso pode tornar muito difícil ou até inviável a participação de todos. É nesse sentido que eu peço a reponderação. Se a comissão entender que devemos criar um grupo de trabalho, dois grupos de trabalho, estou disponível para colocar à discussão da comissão a criação de todos os grupos de trabalho. O que me parece é que não havendo unanimidade, nós devemos reponderar a questão e a voltar a esta discussão num momento posterior, sem encerrarmos naturalmente a questão. Sobre esta matéria, eu propunha que em ata ficasse que não houve acordo sobre a criação de mais nenhum grupo de trabalho, não houve consenso, e então foi sim,
eu
não houve consenso.
Consenso é diferente de unanimidade. Mas não consenso houve, existiu e existia mais.
Também não houve consenso.
Senhora Presidente,
o CDS e o PCP não se manifestaram a favor.
Senhora Presidente, peço desculpa, mas eu gostava de que ficasse registado o que eu estou a dizer. Ou havia consenso e um consenso maioritário. Não havia, era unanimidade.
Fique como entender, Sr. Deputado Rosário Gamboa, mas não havia unanimidade. E é essa questão. E houve a manifestação de índio. E houve, eu também queria que ficasse isso registado, que houve dois grupos parlamentares que manifestaram a inviabilidade de participação nesse grupo de trabalho, o que não deixaria todas as forças partidárias representadas e não nos parece que seja correto esse procedimento. Deixamos então para posterior reflexão dos grupos parlamentares, podendo suscitar-se esta questão em qualquer outro momento, porque estas questões não têm de ficar fechadas agora. Sobre as atividades, ficam as duas conferências que foram aprovadas. A questão das audições públicas teremos de a suscitar, depois vamos ver, vamos ter de abrir a reunião à comissão. O tema do café de ciência também já tinha sido decidido na anterior reunião sobre a inteligência artificial responsável. Eu propunha que nos eventos, para não estarmos a perder mais tempo sobre esta questão dos eventos, nós depois marcaríamos uma outra reunião de mesa e coordenadores com mais tempo e sem ser à 1:30, porque não pode ser. Teremos de, nos eventos, deixar uma formulação genérica do género: a Comissão prevê realizar conferências ou colóquios sobre temas de atualidade política nas áreas da sua competência. Vamos em reunião de mesa e coordenadores aferindo qual é ou quais são os temas mais relevantes para organizarmos essas conferências ou colóquios ou seminários ou audições públicas. Pode ser? Deixamos esta formulação genérica, porque estamos à espera de definir todos os temas, nunca mais saímos deste ponto, não é? Pode ser? Concordam com esta textualização? Então, obrigada, Sra. Deputada Inês Barroso.
Presidente, muito obrigada. Concordar, obviamente, com o que a Sra. Presidente está a propor e até apelar a que todos nós, grupos parlamentares, possamos enviar aos serviços, ou à Sra. Presidente, no fundo, as propostas que fomos debatendo entre nós até chegarmos a hoje.
Sim,
para
e
que
já há um consenso sobre,
exato, sobre sim,
então,
sobre algumas coisas.
Está
bem.
Muito obrigada.
Mandamos.
Muito obrigada.
Que nós tivermos, mandamos para...
Façam esse favor, obrigado. Sim. E então, na próxima reunião de mesa e coordenadores, debateremos novamente grupos de trabalho e plano de atividades, a ver se já temos definidos os temas também para cada uma dessas atividades. Muito obrigada. Vamos então abrir a reunião de comissão, já com muito atraso.